Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Poeira Cast número 257, a edição. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo, com José Damiano. Hoje não temos Sérgio Alpendre, mas temos um convidado especial, especialíssimo, Edgar Piccoli.
Ele começa.
Uma honra estar aqui participando dessa conversa sobre música, sobre um artista que eu gosto tanto e eu acho que vai dar pano pra manga essa conversa aqui. Aliás, com os mestres aqui na frente não teria como ser diferente, né?
E antes da gente ir para o nosso assunto principal, que é no segundo bloco, claro, como vocês já sabem, hoje temos o Johnny Mitchell. Temos o que andas ouvindo. Eu nem lembro o que eu ando ouvindo, viu, pessoal? Mas vamos falar aí o que andas ouvindo. Primeiro, Bentão, vai.
Começar comigo?
O que andas ouvindo, companheiro?
Bom, Edgar, grande honra tê-lo aqui, cara.
A gente vai dissertar sobre e os trabalhos, Edgar.
Tempo do Bento.
A gente tá tanto tempo pra convidar o Edgar, né, cara? Legal que o ouvinte saiba disso, que esse convite foi e voltou, né, Edgar?
Várias vezes.
O Edgar até pensou que a gente tava zoando com ele, né, cara?
Vocês estavam enrolando. Na verdade, vocês estavam enrolando. Mas agora não teve jeito, a gente ficou chato, então você falou, não, hoje tem que dar uma lupa de gato.
E agora a primavera chegando, né, cara? Essas coisas conspiram, né, pra gente, pro tema do próximo programa, inclusive, os ouvintes vão sacar daqui a uma semana. Mas enfim, grande honra, Edgar.
Porra, obrigado, eu que agradeço, pra mim é um prazer estar aqui, velho.
Ótimo, Mel. Bom, o que eu tô ouvindo, você me perguntou, né?
E vamos aproveitar aqui que demos essa deixa com o Edgar aqui. Como é que tá o Morning Show lá, cara?
Cara, é um programa diferente, é um desafio diferente pra mim. Comecei no rádio, trabalhando com produção musical, programas de música, e o Morning é um talk show. E um talk show cabe tudo, né? A gente fala de política, economia, entretenimento também, fala de música também, do showbiz. Então é um programa que cabe tudo, assim, tem tido uma resposta boa de audiência, sabe? Eu fico feliz quando a gente termina o programa e tem um dinamismo do rádio diário que eu sempre digo que você tem a chance de se rever constantemente, né? Publicamente, né? É um veículo que te permite isso, porque você tem uma horizontalidade que se você mudou de opinião ou quer se colocar de uma forma diferente, você tem como retomar isso. Porque você considera que sempre os ouvintes estão te acompanhando ali. E o rádio tem essa coisa de ser o companheiro, né? Uma das coisas mais legais que eu ouço, assim, das pessoas, eu considero um elogio, é que, assim, poxa, eles fazem companhia pra mim. E o mais legal ainda é que é uma rede grande, tá no Brasil inteiro, e você pode ouvir pela internet também, pelo portal da Jovem Pan, na página do programa.
A AM/FM, né?
A AM/FM em rede, FM, acho que aproximadamente 50 emissoras no Brasil, mais a rede do AM. E o streaming, live streaming pela internet, né? A gente também tem umas câmeras lá que mostram o estúdio. E é legal, porque tem ouvinte do Japão, tem ouvinte de Nova York, de Boston, tem ouvinte da Finlândia.
Olha, cara,
brasileiros que estão ao redor do mundo, ou gringos que moraram aqui e mantêm aí a coisa de ouvir o rádio e dão essa resposta pra gente.
Ligação com o Brasil. Sala de Som tá com a temporada nova, né?
Sala de Som, estamos gravando aí uma temporada nova, né? Desbravando aquele esforço heróico de conseguir colocar na rede um produto musical e conteúdo musical, né? E eu fico feliz também, cara, porque é um exercício constante de se reconhecer na música mesmo, né? Que sempre trabalhei com a música e o Sala de Som, como é um projeto dentro do meu QG musical, o lugar onde eu guardo os meus exemplares musicais, ali onde eu trabalho, onde eu edito, onde eu ouço música, onde eu, vez ou outra, escrevo alguma coisa. Então eu recebo em casa essas pessoas, esses artistas, e eles fazem umas performances musicais ali. Mas eu considero que é sempre uma formatação constante. É muito dinâmico, porque tá sempre um programa vai de um jeito, outro programa vai de outro. Então tenho tido boas respostas agora. Já gravei alguns, tenho a previsão de gravar outros agora em novembro, no próximo mês, e até o fim do ano aí começar a colocar de novo no canal no YouTube.
Legal.
Muito legal. Esse é o Edgar Piccoli, nosso convidadíssimo de hoje.
Vamos retomar o que andas ouvindo. Vai passar pelo Edgar também essa sessão. Vai lembrando aí o que você anda ouvindo, que já você vai falar. Então, vamos lá?
Bom, vamos lá. Bom, eu ando ouvindo o Kennedy Hit, que é até a capa da nova edição da Poeirazine.
Sensacional.
E, pô, tô ouvindo a discografia inteira dos caras, assim. É uma banda de blues rock, né, que eu gosto muito. Acho que é uma banda até um pouco subestimada, assim, né? A gente fala blues rock, a gente sempre lembra dos ingleses, né? Do Fleetwood Mac, né? Do Cream e tal. Aí a gente... Tenors After. A gente nunca lembra tanto do Kennedy Hit. O Kennedy Hit acho que foi crucial esse lance de resgatar, né, alguns nomes, alguns pessoal do blues lá das antigas, né? Tipo Albert Collins, o próprio Johnny Hooker, Mendes Slim, né? Pessoal que o Kennedy Hit gravou e de certa forma ajudou na década aí, final da década de 60 e começo da de 70. Então, e tá tudo isso na nova edição da Poeira, queria dar esse toque. É, já tá lá no site disponível e é isso que eu ando ouvindo. Kennedy Hit.
Legal. Tá legal a Poeira.
Você gostou, José?
Acabei de ler agora, antes de vir pra cá. Eu deixo sempre a matéria maior pro final, né? Porque eu leio primeiro as críticas, os comentários de discos e tal, né? E
a maior é um ritual, né?
É.
Você precisa se preparar.
Se preparar, exatamente.
É, Pepo. Porque nos dias de hoje, com os textos mais longos, a gente fica mais preguiçoso, né? Então
eu falo pro Bento que cada edição do Poeira dura pra mim, assim, 6 meses. Assim. Então, se eu matar e ler tudo, todo o conteúdo. Assim.
Não, mas é verdade, eu fico deixando mais.
Não, mas é heróico, eu sou fã, cara. Eu reverencio porque é um trabalho.
Nossa, pô, obrigado. Toda força lá, nossa, eu acho fantástico.
Passar limpo que é a história, né, Zé?
É, meu. Nossa, fantástico o trabalho, meu Deus. É, eu queria falar sobre o rádio também, porque eu cresci com o rádio, né? Adoro rádio e cresci assim com o Radinho, acompanhando, sabe, os Barros de Alencar, esses caras. Sim. Assim, Antônio Celso, né? Celso.
Máquina do Som.
Máquina do Som, Difusora. Então, putz, levo o radinho pra tomar. Pra onde eu vou, eu levo rádio. Até hoje, né? Tem esse hábito. Tem rádio AM mesmo, né? Tomar banho, levo rádio, de noite pego o radinho. Ouvindo lá comentários de futebol, então rádio é um companheiro assim.
É,
se eu tivesse que escolher alguma coisa assim, pra me acompanhar assim, televisão, eu prefiro rádio, sabe? Assim. Então rádio o rádio não te deixa sozinho, não te deixa na mão, então eu acho rádio assim, um super amigo, assim, desde molequinho eu sou apaixonado por rádio também. Assim, acho rádio assim, a coisa que mais assim. Me liga ao mundo, assim, é o rádio.
Você sabe, Zé, que quando eu comecei, esse interesse, essa paixão foi despertada em função da visão romântica, né? Onde você ouvia o rádio, imaginar quem estava por trás daquela voz.
É, né? Imaginar.
E você falou Excelsior e tal. Eu, quando 17 anos, eu comecei no rádio, eu estava em Campinas, um pouco antes disso, lá com uns 15 anos, moleque mesmo. Eu fazia as tractanas para ouvir as rádios de São Paulo. Então o 3 em 1 era cheio de bombril, assim, parelhaço, para melhorar a sintonia, né? Você vê como uma antena.
Na TV também se fazia, né?
Uma antena perfeita ali. E eu ouvia os locutores de São Paulo, porque para mim eles eram uma referência de trabalho.
É, a chance também da gente ouvir as canções que fazem sucesso, né? Então eu cresci ouvindo rádio e. Então eu sou muito ligado assim em compactos, né? Porque o rádio era alimentado pelos compactos na época, né? Então eu comprava compacto em função das músicas que tocavam no rádio, né? Então eu cresci muito com esse ouvido de música popular, de música de rádio mesmo, né? E noticiário, e futebol, né? E até hoje o rádio para mim, assim, é onde eu me sinto. É o instrumento de comunicação que eu mais gosto mesmo, assim, é o rádio, mais assim do que até o som e televisão e tal. E acho muito bacana, assim, esse negócio da imaginação, né? Que o rádio dentro da história, você imaginar, às vezes você fica decepcionado quando você vê ou até, assim, surpreso quando você vê a cara de uma pessoa que você está acostumado a ouvir, às vezes por anos, né? Poxa, meu, o cara é assim,
quando
né?
Você começou a ver o Dárcio Arruda, o José Paulo, por exemplo.
Que o Barros Alencar era feio pra caramba, era uma voz bonita, né?
Parecia o Bon Scott, né? O Barros Alencar ele é meio Bon Scott. As pessoas começaram a ver o Edgar na TV, que conheciam no rádio, e só mais um rostinho bonito.
Mas
Total. Você sabe, velho, que essa curiosidade pelas pessoas e tal, né? E é muito forte mesmo, porque as pessoas se sentem muito íntimas. Você está todo dia falando no ouvido da pessoa, né? Agora, essa coisa da transmissão em streaming tira um pouco dessa visão romântica. É meio até antagônico com a questão do DNA da mídia radiofônica, né? Do rádio, né? Que meio que entrega ali, que é uma coisa que a televisão faz. Quando eu fui pra TV, eu tive uma dificuldade que era assim, eu tinha que mudar a dinâmica da minha fala por conta do que eu já tinha aprendido no rádio. Então a coisa que eu mais ouvia quando eu me transformei em VJ da MTV foi assim: não, Edgar, pode falar mais devagar, essa dinâmica do rádio ela precisa, porque você tem que dar essa cativar as pessoas, né, com os tons, com as entonações. Nossa. Com a dinâmica da voz. Aqui na TV você tem o corpo também. Então aí eu fui aprendendo a cadenciar de uma forma diferente, adequando para a mídia televisiva. Mas o rádio que você falou, a questão da companhia, o cara deixar o radinho ali, uma das coisas mais legais de ouvir também é isso. Cara, eu tô lá, vocês estão numa conversa, numa discussão, um concordando com uma coisa, outro discordando, você fazendo uma parte, né, mediando aquela discussão. Eu me sinto na discussão, eu fico falando sozinho em casa, como se estivesse conversando com vocês. Isso é muito legal, né?
É legal. Cara, já teve cara que escreveu o e-mail pra gente, né? Quando não tinha ainda os comentários, como tem hoje no site, tinha cara que escrevia e-mail pra mandar pro programa, pro Bento, pro contato@poeira. Ele, enquanto ele ia ouvindo o programa, ele ia escrevendo. Então meu irmão começava a falar, ele: lá vem o homem de 83. Esse cara só fala besteira. Pô, esse disco é ruim.
Era como se fosse um tempo real ali.
É, o tempo real, ele interagindo.
Interagindo.
Mas esse negócio da pessoa aparecer, quando aparece na TV, ela é diferente do que você imaginava a voz dela no rádio. Tem muito a ver com o livro em relação ao filme. Você assistiu um filme que você conhece muito bem o livro, tá? Pô, mas não é assim que eu imaginei. Às vezes está melhor, às vezes está pior, né? Sei lá.
Mas uma coisa emblemática é o futebol, né? Porque o narrador de futebol do rádio, ele tem que, cumprir um monte de imagens, um monte de... E na televisão você tá vendo ali, o cara tocou pra fulano,
bateu na trave,
bateu na trave.
E outra, curiosamente, Zé, eu tive uma conversa hoje de manhã na rádio, sobre isso, porque antes era a condição sine qua non, a equipe toda se deslocar para o estádio onde a partida ia acontecer, fosse aqui em São Paulo, onde é gravado Poeira, fosse em qualquer lugar do Brasil, os caras saíam daqui, viajavam, muitas vezes iam até no mesmo avião do time,
da
e
equipe.
Tal, da equipe, iam lá, transmitiam. Hoje as partidas, muitas delas são transmitidas via imagem da televisão. E o locutor que tem que irradiar aquilo, que tem que passar a emoção em cima daquilo que ele tá vendo, ele tem uma limitação assim enorme com a televisão.
Não vê o desenho do jogo.
O desenho do jogo e no estádio, o foco tá na jogada, mas a visão periférica vê algo que ele pode comentar também. Se tem um técnico ali discutindo com outro, ou se o outro deu uma contada fora da jogada, ele tem o que comentar. Na televisão não, tá tudo enquadrado ali.
Da jogada que você tá vendo, né?
Então o cara tem que ser muito bom de imaginação e inventar uma história muito boa para as pessoas ouvirem.
Por isso às vezes tem um repórter, às vezes vai só um repórter que é credenciado e está no campo.
Pode ser.
Às vezes acontece isso. Vai.
Mas a maioria desses jogos internacionais, por exemplo, da ESPN, só.
Embora estúdio, a ESPN e a Fox, os caras levam os caras para transmitirem lá, porque sabem dessa diferença que faz, né? Sim. A Fox tem levado e a ESPN Brasil leva também, às vezes. Desculpa, é o meu telefone.
Não, é sensacional. Olha o Rod. Acho que o cara tem que se dedicar mais à condução do podcast, hein?
É fixo, ligação de fixo.
Olha
isso. Mas ainda tem esse negócio, o PVC ia muito pela ESPN, agora vai muito pela Fox para fazer jogos no exterior.
Mas os mais importantes.
E o narrador e o comentarista só os jogos mais importantes. Porque eles sabem a diferença enorme que faz.
Ah,
né?
Faz uma diferença brutal. Mas é interessante, narradores que nem os Osmar Santos, por exemplo. Nossa, é impressionante você ouvir um jogo pelo rádio. O que é importante, né, o narrador de futebol, ele tem que dar emoção, tem que descrever jogada, tem que pegar todo o ambiente,
ele constrói um panorama para você imaginar,
você tem que visualizar tudo aquilo, eu acho muito emocionante rádio, eu acho rádio Até às vezes, sei lá, você está ouvindo rádio lá, a CBN, por exemplo, tá lá, os caras falam, ah, vocês podem sintonizar na internet, sim, e ver nosso estúdio, mas não interessa ver os caras ir no estúdio,
é,
né?
Quebra, isso quebra.
Quebra a magia do rádio.
Quebra,
né?
Quebra. Quer dizer, estão sendo ouvindo o Fiore Gigliotti, é isso, José?
Fiore Gigliotti.
Não, pô, pra mim, não tá legal, pra mim, não tá se andando ouvindo, José.
Exato, é curioso pra ouvir o que, que o Zé tá ouvindo, né?
Gostava muito do Hélio Ribeiro, o poder da mensagem, não é no tempo de vocês, mas era um cara que fazia um rádio finíssimo. Era todo dia, meio-dia, na Rádio Bandeirantes, Hélio Ribeiro, então, Fiore, né? Esse cara é massa. Esse rádio pra mim é o máximo.
E engraçado que nessa, voltando para um pouco a questão da música e tal, diferentemente do rádio de hoje, as rádios não eram. Não, hoje você tem uma que é segmentada aqui, outra ali, né? Timidamente, eu diria até, mas. As rádios, elas tinham assim, a diferenciação que era básica, que era assim, era música para velho ou música para jovem. Então era prum, era isso. Então era música para velho, tocava as coisas para velho, que eram consideradas de velho, e as músicas jovens tocavam numa rádio considerada de jovem. Mas não por isso ela se prendia a um gênero específico, não. Quando eu comecei, por exemplo, na Rádio Bandeirantes em Campinas, é uma rádio que tocava todos os grandes nomes da música brasileira, por exemplo. Já ali em pleno anos 80, já, de todo mundo, Gil, Caetano, Gal Costa, e tocava também as bandas que estavam surgindo, Barão Vermelho, Kid Abelha, Blitz, Ira, depois mais pra frente Legião Urbana, era uma misturebra, uma salada ali, musical. E aí depois algumas rádios foram segmentando isso, se tornando mais rock, ou enfim, mais notícia, ou mais música clássica e tal. Mas é curioso isso também, a abordagem musical, como as pessoas viam, né? Uhum. Parecia que não tinha muito essa coisa sectária do rádio, era tudo uma coisa só.
É, tudo que tinha... porque hoje tá mudando um pouco, né? Mas assim mesmo eu acho legal ouvir comentários de futebol, política, acho legal.
Agora
eu
tenho ouvido... além do rádio, né?
Além do rádio eu tenho ouvido ao Anderson Ponti Band.
Olha, ele é parente do Jean-Luc Ponty ou
não,
José?
Não, não é o Jean-Luc Ponty.
Ah, é o Jean-Luc Ponty.
É o Anderson Ponty. O João Anderson e o Jean-Luc Ponty, né?
Ah, Anderson. Ponty.
É um disco.
Eu pensei que era Anderson Ponty o nome do cara.
Não, eu achei que era um irmão. Tocava violoncelo.
É, o irmão. Não, é. É Better Later Than Never, né? Uhum. O nome saiu agora, faz um mês, esse disco, e é o...
Esse é da pesada, hein, velho? Isso daí, não, é uma Indian, o que é isso aí? É uma Harley,
velho? Z Rider, hein?
Esse cara...
Já tá ouvindo o Steppenwolf.
Esse cara, ele sabe, ele vê a gente chegando aqui, ele sabe que a gente vai gravar.
Ele sai sempre nessa hora.
Aí eles entraram lá no quartinho.
Vamos lá.
Vou ligar a moto.
Já tô ouvindo o Steppenwolf.
Mas é o Anderson
Ponti. Então, o Anderson Ponti Band, que são as músicas, a maioria dos músicos.
E tá legal, Zé. Eu ouvi o Jean-Luc Ponti, eu achava meio. Eu não sei. Cara.
Então, Jean-Luc Ponti.
A gente tava falando um pouco antes aqui de gravar do Fuja e tal.
Eu tô redescobrindo o Jean-Luc Ponti, hein, cara.
O Jean-Luc Ponti teve uma. Quase nos anos 70, que ele foi muito popular no Brasil, né? Veio para um festival de jazz
e veio, né?
Lotou, fez a
Eu peguei um pouco depois, por isso que eu tenho um pouco de preconceito até assim.
Não, eu nunca fui.
Peguei nos 80, assim.
Não, ele foi meados dos anos 70 pro final. Ele vendeu muito disso, tanto é que a gente que trabalha com disco, tudo
artistas.
Que vende muito volta muito pela Atlantic, pra gente, né? Uhum. E voltou muito o disco do Jean-Luc Ponti, né?
Fizemos os atos.
Virou carne de vaca, né?
Sim.
Aquele beat, que é o The Beat, né? Acho que é
Aurora. Imaginary Voyage.
A gente pegava de monte usado, né? Agora, ele é um cara interessante, assim, mas um.
Essa fase eu gosto bastante.
Foi a primeira vez que eu vi um violino elétrico na minha vida.
Olha, cara.
E nem sabia que existia.
Se juntou ao João Anderson, tal, eles gravaram um disco, ok? Mas só que eu achei estranho, porque eles regravaram muita coisa do Yes e algumas coisas do Jean-Luc Ponty, que o João Anderson botou letra.
Putz, aí.
Algumas coisas instrumentais. E achei assim, gravaram, por exemplo, Time and World em ritmo de reggae. Você sabe o quanto eu amo reggae.
Já tô pensando aqui mentalmente.
Você sabe que o Zé tem uma frase, só dar um adendo aqui, José, o Zé tem uma frase que é icônica, a gente sempre repete, né, Cadinho? que é aquela coletânea Legend, né, do Bob Marley.
Sim, clássica.
O que, que acontece com elas? Só frase,
ela só não mata o Bob Marley como mata o reggae.
Só o reggae.
Você não precisa ter mais nada de reggae. Compre o reggae. Eu falava na loja pros clientes. Compre isso. Você quer gosta de reggae? Ó, compre isso aqui, você não tem mais nada.
Pois é. Você não nem assim tomando uma água de coco embaixo do coqueiro. Assim,
nas Bahamas.
Do mar. Não, não, Zé.
Coca o Power do lado, né? Não, Peter Tosh, nem pensar.
Rap, você tem. Se quiser ter alguma coisa de reggae, né?
O Legend.
Tem o Legend e acabou.
E o Clapton, né? O Ocean Boulevard lá.
Ele pôs o reggae no mapa. Na verdade, quem pôs o reggae no mapa foram os Beatles com o Bladinho Bladá. Mas isso é uma outra história.
Nossa! O Zé fala que se não fosse o Clapton, Edgar, o Bob Marley tava entregando pizza na Jamaica até hoje.
I shot the sheriff.
Pizza na Jamaica.
Tá defendendo água de coco nas barras.
Imagina um cara na Jamaica ligando pro Disque Pizza pedindo uma portuguesa.
E aí chega o Bob Marley.
Obviamente é uma troça do Zé, né? Isso daí. Uma
troça. E o que eu acho de reggae.
Mais uma, né? Mais uma.
O que eu acho de reggae, até benevolente em relação ao que o Renato acha de reggae, o que ele acha da família Marley. Você sabe o que o Renato acha da família Marley. Rita Marley, Ziggy Marley, Damian Marley.
É que aí é uma coisa democrática, né?
Aí é a empresa, né?
São os cabides de emprego.
Cabides de emprego. Tem um tour nas Bahamas que eles param na casa do Ziggy Marley para falar: aqui mora o Ziggy Marley.
Nossa, aqui mora o Ziggy Marley.
Olha só. Bom, voltando ao Ponte Band, que é o que interessa, eles. Então, eles regravaram essa, acho uma coisa. Gravaram Wonder Story, Runabout. Bom, enfim. Eu achei desnecessário, porque apesar de serem músicas, canções bonitas, tal, And You and I, que é uma das músicas que eu mais gosto dessa, não é a que eu mais gosto, a gravação do Yes é acachapante, aqueles teclados, né? Aquela infusão de guitarra com teclado que é sinfônica, bonito, né? Então acho que se eles tivessem um repertório autoral, talvez até funcionasse a banda, porque. Até combina a voz
tipo do Cover Day Page, assim. Músicas novas.
Isso, né? Exatamente. Agora você regravar, achei que assim que não.
Nessa altura.
Todas as versões do Yes, pra mim, são mais legais.
Claro.
E as instrumentais.
Desnecessário.
Desnecessário. Foi feliz a ideia de juntar. Então, como que eu falo, né? Acho legal os caras. Nasceram pra música, tem que tocar, tem que tentar. Sim. Mas nesse. Foi desnecessário, acho que.
A necessidade transforma um homem, né, Cadinho?
Necessidade transforma homens em bestas, como diz nosso amigo Júnior.
Aliás, o disco, inclusive, foi gravado meio que ao vivo, mas totalmente refeito em estúdio. É meio maracutaia, assim.
Que nasceu pra dar errado, então.
Nasceu pra dar errado.
Produzido pelo Tony Visconti, não?
Não.
Porque o Tony Visconti, que era um mago de fazer discos ao vivo refeitos em estúdio, como por exemplo o grande Live and Dangerous do Thin Lizzy, que é um marco, assim,
Tony Visconti o David Bowie, né? O primeiro principal artista, pelo menos que eu saiba, foi o Bowie.
Sim, e tá produzindo o Bowie, inclusive, né? Esse último disco,
é verdade. É um grande produtor que ficou também muito associado com isso, com esse negócio de maquiar os discos ao vivo. Eu não acho uma coisa totalmente injusta, porque você vai ouvir o disco ao vivo, você vai ouvir com muito mais critério do que quando você estava no show. Com muito mais condições de analisar. Então, nem acho o fim do mundo também você fazer esse tipo de embalagem para vender, desde que se jogue limpo, né? Sim. E você, Mr. Edgar Piccoli, o que você
falou? Eu ouvi esses dias. Eu ouvi o It's a Beautiful Day. E foi gostoso ouvir. Fazia tempo que eu não escutava. Aí você ouve aqueles timbres de órgão, assim, aquela psicodelia.
Brisa californiana.
Uma coisa até beirando, uma coisa meio psicodélica e progressiva. E aquela salada sonora eu achei interessante. Fazia tempo que eu não escutava. Puxei um vinil ali e ouvi. Mas eu gosto, eu ouço tudo, velho. Eu ouço, assim. Pego o saco um ali, ponho pra rodar e vou ouvindo. O Sérgio Sampaio também, um que eu ultimamente tenho escutado, assim, um cara que eu acho.
É um gênio.
E eu conheci com o Calanca, na verdade.
E esse é um maldito de verdade.
Não há muito tempo até, sabe? Faz, sei lá, eu tenho mais de 10 anos, mas. Eu uma vez ali no Calanca, ele falou, pô, você conhece esse cara aqui, cara? Dá uma olhada nesse cara aqui e tal, contemporâneo, da época meio ali, Raul Seixas, né? Fazia umas coisas também pra esse lado mais viajandão, mas também eu fui descobrindo a obra e vi ali samba canção primoroso, assim, sabe? Letras geniais. E eu acabei influenciando, inclusive, a família, de tanto que eu ouvi.
Legal.
Nesses tempos do César Sampaio. Então, pensando aqui rapidamente, esses dois nomes me vieram como coisas que eu venho escutando, escutei atualmente.
E legal que essa coisa saudável da loja de disco, né? Que a gente tanto sente falta, que tanto tinha lá na nuvem, esse bate-papo, de apresentar uma coisa, né?
Porra, muitas coisas eu conheci.
Isso, a gente precisa disso, né, cara?
Muitas coisas eu conheci na nuvem, cara. Indo lá e ouvindo vocês e falar, pô, ia lá assim, sem saber o que comprar.
Eu te conheci lá, né?
Aí vocês, você, o Zé, fala, pô, já conhece isso aqui? Já ouviu isso aqui? Né? Vários discos, né? E isso... e alimentando uma cultura, né? Eu acho que é uma grande carência para quem é amante da música, esse espaço onde não só se comercializa a música, mas como também
troca informação,
adquire conhecimento, né?
Muito legal.
E você, Alpendre?
Até por você ter falado...
Você achou que você ia escapar?
Não, não achei não. Até por você ter falado do Calanca, do Luiz Calanca, do nosso amigo, eu mudei o que eu ia dizer, mudei a minha indicação e vou falar de outra coisa que eu também ando ouvindo, que eu não estava lembrando de falar. Que é um ótimo álbum que eu ganhei de presente agora do Calanca. Eu já tive, mas não tinha mais, porque quando eu tive loja eu me desfiz da minha coleção. E tava lá no Calanca, eu olhei aquele naqueles balcões de vidro que ele tem. Pô, esse disco do Paulinho Boca é legal pra caramba. Ah, você gosta? Pô, pega aí, uma cortesia minha aí. Além dos discos ótimos de bandas que ele anda produzindo, que ele também deixou com a gente na poeira. Deixou comigo esse disco Valeu, do Paulinho Boca de cantor. O José vai lembrar, um disco de 81, que foi relançado pelo selo Baratos Afins. Do Luiz Calanca, que tem aquela música lá, Rock Mary, né? Rock que tocou Mary. Muito no rádio no início dos anos 80.
De baile,
muito legal esse disco. Eu adoro, como adoro os Novos Baianos, adoro também esse disco do Paulinho Boca. Adoro as carreiras solos de todos os caras dos Novos Baianos, né? Inclusive da B. Do Pepe, claro, né? Demais. Moraes, né? Todos os caras.
É unanimidade aqui, né?
É unanimidade.
É o Moraes, né?
Só que depois dele sair, os Novos Baianos continuaram fazendo grandes discos. Vamos pro Mundo, que é o primeiro depois que ele saiu, é maravilhoso. É da Som Livre, eles montaram pra Som Livre. É maravilhoso também, cara.
Acho que eles levaram ao extremo essa coisa da comunidade sonora. Os caras moravam juntos, né, viviam juntos.
Tinha um
a
time
convivência
de
era constante, tinha um time de futebol. Era uma subsistência ali, hippie, total, e os caras mandando música a qualquer hora, né? E criando numa base criativa fantástica, porque todo mundo ali era compositor, né? O Pepe, o Moraes, o Galvão, que fazia as letras, Paulinho. Né? Os moleque na época, o Dadi, né?
O Jorginho,
Gomes,
Didi. Nossa.
E era incrível mesmo. A gente está falando com iniciados, obviamente, mas quem quiser conhecer mais, assistiu o documentário do Solano, né? Solano Ribeiro.
Isso, do Solano Ribeiro, maravilhoso.
É fantástico, tem uma ideia muito precisa, dá uma ideia muito precisa do que era a vida naquele sítio deles em Niterói, né?
Se não Jacarepaguá,
né?
Jacarepaguá é o sítio.
Muito bom.
E nesse disco do Paulinho Boca tem o Pedrão Baldanza no baixo, tem o próprio Jorginho Gomes, né, que hoje continua sendo batera do Pepeu Gomes na bateria. Então, muito legal. Além de o disco ser legal, as composições, o time que acompanha é legal pra caramba, assim, super, super legal. E todo mundo já disse o que andou ouvindo. Aliás, esse bloco foi bem longuinho. Vamos pro intervalinho. Daqui a pouco a gente vem falando sobre a Joni Mitchell, querida.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Poeira Cast. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man.
Johnny Mitchell. Estamos aqui com o maior especialista vivo em
Johnny Mitchell. Que responsa, hein, velho?
É o Edgar Piccoli.
Tem que jogar essa. Eu sou amante só da obra dele.
Outro dia estávamos aqui, inclusive, apreciando alguns discos, né, Bentão? E a gente... Quem foi o seu amigo que reparou que a capa do Blue da Johnny Mitchell é uma homenagem ao Otis Blue, ao disco Otis Blue. Do Otis Redding. E eu nunca tinha reparado.
A gente pegou as duas capas.
Tem uma. Remete mesmo. Tem uma coisa interessante de capa, cara. Aquele Don Juan Reckless Daughter também, o álbum duplo dela. Ela é ela. Eu demorei pra sacar. Eu fui, na verdade, só sacar que era ela pintada de negro, que fazia a onda do negro que tá na capa do disco, que tem uma criancinha, umas pombas, assim, e ela tá no, meio que no movimento de dança, é ela.
Olha, eu não sabia.
É ela de negro. Né? É ela de negro. Saca aí.
De bigode, inclusive. Exato, é pequenininho.
Exatamente.
Que eu achei,
olha só, eu não sabia que era
de bigode, inclusive.
Exatamente. Ela fez essa capa aí, essa...
Ela que desenhou?
Essa montagem. É, uma montagem, né?
Tá.
Na figura. E ela fala isso no livro. Ela fala nesse livro que o Bento me presenteou, inclusive, sobre isso. É surpreendente, porque aí eu fui pegar a capa pra olhar. Falei, não é possível, cara. É possível. Aí você olha e você vê mesmo, cara.
Que é ela. Olha que legal.
Interessante. Mas o que você tava falando mesmo?
Eu falei da capa do...
Do Blue, né?
Que tem a ver com a do Otis Blue, do Otis Redding, e depois vocês assumem aí, porque vocês é o que manjam muito mais, e eu sou um cobrinho
Só pra começar com o assunto capas, putz, as capas dela, ela como artista plástica fez várias, né?
Verdade. Domingos, né?
Autorretrato.
Domingos?
A Domingos.
Sábados. Que a Gabi Descasso tá no meu top 5.
E a Mingus foi, ela recebeu, ela foi, puta, aí vai embora, né?
Aí os assuntos
vão embora. Porque o Mingus, ela ficou muito em crise com a questão de dar continuidade na coisa, porque já tava doente, já tinha morrido.
Eles estavam trabalhando,
né? E aí ela ficou com a coisa inacabada na mão para finalizar um conceito que tinha sido pensado junto. Uhum. E foi um momento de crise com dela para dar seguimento e finalizar essa obra dela. Até o momento que ela se convenceu, falou assim, não, cabe a mim fazer isso. Ela fechou o trabalho e lançou, e ficou lindo, né? Ficou uma homenagem.
Ele morreu antes de terminar.
Uhum.
E pegando esse gancho do Domingos, cara, é do Domingos, né?
Domingos.
Eu queria que a gente fizesse aqui sei lá, traçasse um paralelo entre... Ela começou como uma cantora folk, né, Johnny Mitchell?
É.
Da cena Laurel Canyon ali, de Los Angeles, da Califórnia.
Ela é canadense, né?
Mas migrou pra lá, né?
Mas ela tem esse negócio meio New Young, né? Canadense,
com
identidade americana.
Total. O New Young pelejou pra conseguir o passaporte dele para ele poder viver nos Estados Unidos, né? Na biografia também ele fala isso, né? Que foi uma peleja de tanto. Ele passou por poucas e boas quando nos Estados Unidos sem o passaporte, tal. E que pra gente é curioso, né? Porque a gente fala, meu, país irmão, colado ali, você acha que tudo bem, né? Que nem a gente ir pra Argentina aqui.
Mas no Canadá tem uma cena folk, tem um bairro em Toronto que é aquele, acho que é York. Que tem esses.
Como se fosse o Village, né?
Como se fosse o Village. Tem uns barzinhos folk lá, tipo o Gordon lá de Ford, acho que Tom Rush. Então, os caras de uma cena folk, que depois também migraram para os Estados Unidos, é óbvio, né? E fizeram carreira lá, né? Mas existe uma cena, o próprio John Kay, né? Tocava naqueles barzinhos folk, né? E depois migraram para os Estados Unidos, porque é claro que a Meca é lá, para fazer sucesso, o mercado todo está lá.
Projeção, né? Se conseguia.
Mas tem uma raiz canadense, lá. Assim, também, eu acho. É. Porque, inclusive, a Johnny Mitchell tem casa em Vancouver, eu acho que ela... Ela ficava uns tempos
aí. Tem as cabanas na montanha, floresta, ela tem essa...
Serviço de inspiração ali, né?
O For the Roses é uma capa daquele ambiente onde provavelmente é um lugar onde ela tem até hoje uma propriedade, né? Aquele que ela tá à frente, assim, na montanha, olhando as árvores e o rio lá embaixo.
For the Roses. Essa primeira fase vocês gostam? A fase lá do Klaus?
Eu gosto de todas as fases, cara. Até a fase mais bregúncia dos anos 80, com aqueles timbres de
instrumentos. Dog 8 Dog, acho difícil. Muito eletrônico.
Mas eu tenho uma relação muito afetiva com a história dela, com ela. É uma espécie de assumo até um certo amor platônico.
Olha, assim, por Johnny Mitchell, pico ele se assumindo aqui.
Porque eu tenho, cara, porque eu acho ela como artista fenomenal, a trajetória dela eu acho fantástica, ela é um emblema para mim da música norte-americana, né? Esse início é muito verdade ali, né? A questão dela começar tocando, como muitos, em cafés, apresentações naqueles hootenannies, né? Aqueles, as reuniões em torno da música ali, todo mundo subia no palco para fazer a sua manifestação artística. Ela foi um ícone, tanto na fase dela de música folk, quanto depois na aproximação com jazz. Eu acho ela um primor, assim, como artista. Sem contar que escreve poesias lindas, é uma artista plástica, pinta também.
Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, Edgar. Você acha que para adentrar aí ao universo da Joni Mitchell e tal, é fundamental sacar um pouco as letras, né? Entender um pouco de inglês para
Como Dylan sim. também.
Sim, como tudo. Como tudo.
Como Leonard Cohen,
como tudo artista grandes, folk,
sim,
né?
Sim.
Acho que é fundamental, né? Como sim. todo. Acho que entender
diria,
os textos.
Eu diria que claro. Como todo grande singer-songwriter. É.
Claro, claro. Porque você aí entra mais dentro da obra, né? Senão fica só um apego pela estética, né? E sem entender. Acho que entender complementa. Na verdade é primordial que se entenda, né, o que ela diz.
E é tudo muito pessoal, né, praticamente
muito,
o texto dela
muito.
É...
E você vê não só o texto, mas as afinações também dos violões ali, eram coisas que eram diferentes, ela usava afinações diferentes, né? Muitos fazem isso, mas ela achou o jeito dela conseguir executar as canções dela de uma forma muito própria, mexendo com afinação também, né?
Duas coisas que me fascinam muito, assim, na Joni Mitchell, cara, é o lance dela ser aparentemente uma pessoa assim frágil, né, e muito sensível, tal, né? Você olha assim, mas a hora que ela tá com o violão ali cantando, isso se transforma completamente, né? Você já
segura,
eu sinto,
né,
um pouco isso, ela parece muito insegura, tanto que tem aquela cena da Lady White, né, emblemática, que os caras estão fazendo mal baderna lá, né?
Vocês estão se comportando como turistas,
e ela dá uma chupada na galera,
né? Ela fala isso, né?
Isso é emblemática, essa cena.
Então,
de sensível, ela não tem nada, né? Quando precisa.
Então, mas mesmo assim, você vê que a expressão dela é de um desespero ali. Fala, peraí, meu. Vocês estão se comportando
como crianças,
como turistas, no pior sentido da expressão, né? Mas ela é muito forte, né? Ela deixou depois uma filha sob o cuidado dos pais, logo no início de carreira, né? Então ela fez uma escolha difícil, né? Que acho que custou um peso muito grande para ela durante a vida toda. E foi se encontrar novamente com a filha, agora, em tempos recentes, assim, ela doou uma filha e para seguir buscando a trajetória dela, né? E saiu nessas, né, andanças, descendo para os Estados Unidos em busca de ser reconhecida. E ralou muito, né? Então é por isso que eu reconheço nela uma artista fantástica, acho muito sensível. Acho um primor artístico muito elaborado e visceral, assim, sabe? Não, sem muito.
Muitos casamentos, ela, né? James Taylor, Jackson Brown,
nossa, ela passou a
Leonardo Cohen.
Ela passou a ela passou o rodo.
Todo mundo.
Total.
Caso com o David Crosby,
Os Crosby, Stills, Nash ali, Só o Young que.
O Young não,
porque eu acho que era muito.
Que canadense.
Acho que era meio irmãozinho, assim, sacou? Eu fico com esse sentimento, porque. Inclusive, os dois tiveram pólio, teve um surto de pólio na geração, né? Os dois tiveram pólio
aliás, viu, disco, música James dela
Taylor,
no
cara, James Taylor,
Jackson Brown,
Leonard Cohen, aquele Larry Klein,
Dave Geffen,
aliás, ela fez uma música pro Dave Geffen, que é do Curtain Spark.
É muito Curt é o disco mais vendido dela.
O Curtain Spark,
capa bege, né? Talvez você não estou confundindo também os discos.
É o Capa Bege,
tá?
O desenho dela, a arte dela.
Que é um dos meus preferidos também, isso.
Agora, essa coisa sem barreiras da Joni Mitchell, assim, vamos falar um pouco disso, né? Dela ser uma singer-songwriter, teoricamente folk, e depois flertou com o jazz, foi já com o Pastores, veio tocar com ela, o Pat Metheny.
Os irmãos, os Brecker, Miles, o Michael Brecker, o Randy Brecker.
Puta, aliás, vamos falar um pouco disso. Quem é fã, por exemplo, do Pastores, gosta muito do Pastores tocando com a Joni Mitchell, inclusive do jeito como Jaco Pastorius se posicionava em frente ao ampli ali, perto do ampli, quando ele tocava com a Joni Mitchell. Era uma coisa muito cultuada.
Inclusive, Edgar, a gente foi ver o documentário do Pastorius, né? Esse que o Robert Halo fez e tal. Muito legal, a gente foi ver na mostra. E mostra os trechos dele.
Mostra os trechos do Shadows and Lights.
Isso.
É o show que eles fizeram em
Santa Bárbara. Santa Bárbara, que tem até o vinil, né?
O vinil duplo também. Tem um DVD também.
Tem DVD, VHS, né?
É.
Tem o Pat Metheny, né?
Muito legal. Legal, né?
O Pat Metheny, Lyle Mays, cara, o Jaco, os Brecker lá.
Nossa, brincadeira.
Assim. O Batera,
Tom Alias
na Batera.
Tom Alias na Batera. Só monstro, né?
Agora, é muito louco, porque personalidades fortíssimas ali, né? E ela, à frente daquilo, exatamente com esse dúbio de fragilidade, mas de poder feminino também ali, né? À frente da banda.
E o Jaco aumentando o baixo, botando no pau ali, né, cara? Indo pra frente do palco, né? É curioso, né, essa fase.
E ela fala meio resignada, assim, né? Tipo, o Jaco? É o Jaco. Mas
é um uivinho, né?
Personalidade
forte.
Um uivinho, né?
Mas eu adoro esse disco. Você sabe que eu falando em rádio ainda, a gente falou um pouco do rádio, a gente falou bastante do rádio. Eu fui conhecer na década de 90 o trabalho da Joni Mitchell, mais intensamente, assim. Através de um programa especial que eu tinha na 89 FM, no final da tarde, de sábado, chamava Happening, e eu colocava coisas que saíam um pouco da estrutura de dinâmica da rádio, né? Expandindo para outros gêneros, para outras coisas também, desde coisas como Joni Mitchell, Steely Dan, o jazz rock, né? O electro rock, essa coisa da mistura mesmo, né? E toquei todas essas bandas lá, foi um desbravamento assim incrível, né? E eu fiz um especial na época sobre ela, abordando um pouco da carreira dela, né? Em uma hora, um especial de uma hora, recebi até, teve crítica na Folha de São Paulo do Jair Benevides. Foi.
Escrevia na Bis também.
Escrevia na Bis, foi demais.
Ele morreu recentemente.
Sim,
morreu?
Sim,
morreu. Leria muito na loja.
E eu falei, pô, que honra, né, cara? Eu ali, sei lá, um moleque, 20 e poucos anos, uma resenha do programa meu, na Ilustrada, assim, um quarto de página.
Marcou época.
Porra, o Massari era ouvinte, né? O Massari me ajudou muito no programa também. Quando eu quis fazer um programa sobre o Zabo, foi ali que eu busquei pra...
E depois ele foi trabalhar na 89, inclusive, né?
Sim. Não, ele já tava, só que ele trabalhava na área de promoção da rádio.
Interessante.
Ele foi depois mesmo, tá. Você tem razão. Só que ele entrou na rádio como produtor da rádio.
Tá.
Depois é que ele foi adotando a persona reverendo no ar, assim. Né?
Falando em Fusion, vamos só fazer um adendo aqui. Eu quero saber a opinião do José sobre o Fusion, né, José? A gente citou
aqui.
Em off a gente tava ouvindo ali, né, Edgar?
Não. Aliás, tava ouvindo um Fusion bem legal brasileiro, hein? Brasileiro multinacional, né?
Do Bruce Henry.
Eu tenho uma certa birra. uma história que eu já contei pra vocês, pô, você não pode ligar. Por quê? Sempre gostei, eu vendi minha alma pro rock and roll. Eu gosto muito de rock and roll. Assim, gosto muito de progressivo, tá? Eu gosto de rock and roll. Aí, um certo período, nos anos 70, meus amigos começaram a se engraçar com Fusion, começaram. Aí você chegava.
Se sentiu traído.
Aí você chegava com o disco do Atomic Rooster, sei lá, o Vanilla Food e tal, e o cara.
Torcia o nariz.
Já começava com o Weather Report, já começava a vir um passaporte. Eles começaram a se engraçar com nada, olha isso aqui, achando que aquilo era mais que rock and roll.
Spyro Gyra,
sabe? Começaram a se engraçar com essas coisinhas,
assim, Return to Forever,
achando que aquilo era mais que rock and roll. que eram essas bandas que eu tava me engraçando na época.
Mas os caras tipo, até hoje.
Mas é coisa de músico, bicho.
É, eu vi músico, meu.
A bag atrás das costas e o cara falando do passaporte.
E a gente naquela.
Yellow Jackets, cara.
E a gente naquela época, assim, não tinha acesso a tantas coisas. Então os discos viviam muito de você ter alguma coisa, eu vi na tua casa, você vir na minha e ouvir algumas coisas que eu comprei. Então, tipo assim, a gente tinha muito intercâmbio de discos.
E aí
você
ia na casa dos caras.
Então, pô, ia na tua casa pra você mostrar um novo do Vanilla Food, não pra você mostrar um Airport, um. Saca? Então eu comecei aí na casa dos caras, os caras estavam se engraçando com o Fuji.
Se engraçando com fazinha qualquer.
Aí né? eu continuava no bom inverno.
Já ouvi o meio de Brasil aí.
É, meu, eu preferia ter o novo do Deep Purple do que ter um.
Mas um
Slade.
Drag, Slade. Assim.
Não, a única coisa que me surpreendeu, eu sempre falo isso, foi o Birds of Fire do Mahavishnu. Aquilo lá foi uma explosão, assim, na cabeça.
Se abriu uma exceção aí.
Abriu uma exceção. Falei, puta, meu, isso é...
Quando você ouviu a Mahavishnu.
Isso é, quando eu vi a Mahavishnu, realmente falei, puta, meu, isso é legal, isso é diferente, isso é novidade pra mim mesmo, né? Mas parei por aí, não me engracei, né, meu? Aí chegou um tempo de...
Foi levar pra tomar um sorvete.
Aí os caras...
Não pegou na mão, né? Foi no cinema.
Aí, de repente, um começou a tocar violoncelo na Sinfônica de São Paulo, outro começou a ouvir Cartola, outro... Aí eu continuei com o meu bom e velho Aftermath. E tô até hoje, você tá entendendo? Eu não evoluí. Essa pergunta é essa, eu não evoluí. Gosto de... Nossa. Música brasileira, você sabe que eu gosto bastante.
Claro.
Gosto Caetano.
Mas
claro,
o jazz rock ficou. Mas então não, é essa então, a origem da birra.
É, a birra veio assim, nessa.
Mas a Johnny Mitchell você coloca
isso, dos amigos, né?
Voltando ao nosso tema.
Não, a Johnny Mitchell eu não coloco porque ela fez aquele folk jazz, né? Essa coisa diferente, né? Ela não ficou. Não tem grandes viagens instrumentais.
O Errira, né?
Eu gosto dela, que eu mais gosto do Errira, né? Então eu acho assim que ela flertou, mas não enveredou por esse caminho assim, de cabeça, né? Então ela...
Eu acho que ela foi, de novo, primorosa assim na mistura, no quanto o jazz entrava no som dela.
A dose ali, né?
A dose, exatamente.
É.
Cara, esse disco
mas ela não perdeu a essência folk nas composições.
Não.
Nunca
não.
Perdeu, eu acho.
Mesmo no mais experimental, que eu vi no Summer Longs, assim, com essa mistura de coisa eletrônica, com batida rudimentar, afro, puta, sensacional.
E quando é o Rissen, mais ou menos?
Acho que 75 por aí, né?
75. Até um pouco até...
É o anterior, né? O 74, eu acho, né?
Até antes de Peter Gabriel, o próprio Paul Simon,
sim,
né? Se meter com essas coisas, batida na África, né?
Assim, ele é um pouco precursora nessa,
linha,
nessa onda, né?
Então, acho que ela nunca se... Ela sempre também teve aquela linha de composição voltada para o folk, né? E incrementada por esses elementos, né?
Você chegou a vê-la ao vivo, Zé?
Não, nunca vi.
Ela se retirou faz um tempo já, né? De
ela sempre, mas assim, mesmo durante
mas reclusa,
a fase.
Né,
mas durante a fase famosa,
ativa
dela, de vez em quando ela dava um saco, tipo, nela.
Sumia.
É muito difícil, né? Um temperamento muito difícil também.
Sempre com tratamento psicólogo, né?
Sim, a própria biógrafa desse livro que o Bento me deu, me fugiu o nome dela agora. Mas ela fala disso, porque esse livro é muito interessante, porque ela faz um paralelo psicológico com o dom artístico dela. E filosófico também, porque ela cita vários momentos do assim falou Zaratustra, do Nietzsche, né? Com a obra dela, com o poder criativo. E é muito interessante. E uma artista inquieta, difícil, né? Temperamento difícil, com altos e baixos, né? E colocando tudo isso na obra dela, né? O Blue mesmo inteiro é feito com base em desilusão amorosa, né? A perda da pessoa, né? Aquelas desilusões do amor que todo mundo já viveu, né?
Você acha que seria um disco emo, Edgar, antes da onda emo?
Tem o Kind of Blue também.
O Kind of Blue é emo, né?
Eu não vou responder. Vou ignorar.
Esquece essa pergunta.
É uma disco... provocação.
Mas é um disco de desespero. Não é desesperador o termo, sei lá, é meio agoniante, sei lá, uma coisa assim.
Eu acho que é um disco que melhor traduz um sentimento da perda nessa questão do amor. Eu acho, putz, cara, é uma obra de arte, eu acho.
É, total, totalmente.
É uma obra-prima, eu acho.
É, podemos dizer, né, que a Joni Mitchell fez obras sonoras aí que são, né, masterpieces.
E agora a situação dela atual, assim, precisa ser comentado, né?
Estava até falando em off.
Mas é,
né?
Cara, é lamentável, né? É, você, quando você ouve, gosta muito de alguém, né? E vê a pessoa nessa condição, ela era uma fumante quanto mais, né? Você fuma muito, né? Vi entrevistas dela já de sei lá, uma hora e meia de entrevista, ela fumar uma atrás do outro. Não tem um momento que ela fica sem fumar durante essa hora e meia. Então, me parece que ela teve um AVC, né?
Um AVC em abril, né? Foi encontrada caída na casa.
Depois
cozinha da casa,
fiquei assim. Falei, poxa, coisa grave mesmo, quando eu soube que ela tinha nesse trâmite aí, em algum momento de lucidez, enfim, passado toda a organização da vida e as decisões para uma amiga, né? Então você, pô, se está nesse grau.
É porque é grave.
É porque é grave o negócio, né? Ela deve ter o quê? Zé, uns 70 e poucos.
Mais de 70.
Mais de 70,
acho, né?
Sim.
Mais de 70, né?
E a Ian Cush publicou essa semana uma notícia sobre ela, né? Referente até a um post da Judy Collins, que é amiga, né, pessoal da Joni Mitchell, e falando que ela se recuperou já, tá se recuperando aos poucos.
Tá
voltou
melhorando
a falar, voltou a andar, parece que tá pintando um pouco.
Ah,
né?
Que bom.
Então assim. Está se recuperando bem lentamente, mas está, né? Uhum. Essa é a última notícia que eu li no site.
Ela não estava na cama, né? Sem falar. Né? Talvez tenha.
É, mas. Show? Esquece.
Ah, esquece. Acho que é impossível voltar.
É. Já não estava fazendo show, né?
Já
não antes de acontecer isso.
Possivelmente.
É uma pena, né?
É uma grande artista.
Mas nunca veio pra cá, né?
Nunca tocou no Brasil, né?
É daquela lista que a gente tava comentando.
Daria pra ter vindo, né, Zé? Tocar de repente num desses free jazz.
Ah, sim, né?
Acho que daria pra encaixar.
Tem público.
Free jazz total.
É, aquelas coisas
que. Depois que deixou de existir o free jazz também, no mundo os festivais similares continuaram acontecendo, né?
Ah, vem tanta gente, né?
A marca free jazz.
Vem tanta gente que vem tantas vezes, né? Tipo o seu Iggy Pop agora, que o cara tá morando em Sorocaba.
Sabe que tem um condomínio em Sorocaba, que foi fundado pelo.
Billy Paul.
Não, foi fundado pelo Ray Conniff, síndico Billy Paul. O Leme é o caseiro. O zelador é o Leme.
Tem uma linda.
A Laura Pausini liga pra casinha do zelador. Seu Leme, meu chuveiro, vem aqui me ajudar. O Leme. Tô indo. Beleza.
Aí chama os caras do Nazaré, né? Pra tomar força.
Nazaré mora lá numa casa do. Não tão modesta, né?
Precisa levantar um muro lá, né? Chama os caras do Nazaré.
É, o Podiano vai pra Sorocaba, Podiano, né? Ele mora aqui em São Paulo.
Um banheiro de um poder.
Top 5, então, Cadinho?
Top 5!
Vamos fazer de discos
five?
Ou de música?
Oh, discos, né? Foda.
Discos?
Tá, vamos de discos.
De discos, né? Eu fiz de discos.
Quem quer começar? Você começa, Cadinho?
Posso começar? Eu que sou mais cobrinha. Eu peço desculpas que o meu top 5 não é uma coisa refinada, não vai ter nenhuma surpresa no meu top 5, porque ele é mais baseado nos discos que eu conheço melhor do que. Eu não tenho autonomia de conhecer várias coisas, muitas coisas da Joni Mitchell para ter preferidos. Então eu vou falar os 5 que eu conheço melhor: Blue, Courtney Spark, The Hissing of Summer Lawns, Egira. Ou eu tava
sei
pensando
também
em falar Egira, mas como uma
especialista
falou
Egira, né? É hispânico, né?
Como é que
então,
é?
Esse disco, que pode ser Egira, Egira ou Egira, não sei. E o Mingus.
Você foi no certo.
Porque assim, o meu gosto pra Joni Mitchell ele é meio senso comum, porque eu conheço os básicos. São esses e mais uns poucos, mas são os que eu conheço melhor, né?
Uhum.
Então é meio senso comum.
Vou fazer o meu. Então.
Deixa eu só falar o seu dele, porque eu só vou trocar o Mingus pelo Ladies of the Canyon.
Lindo.
Ladies of the Canyon tem a ver com Laurel Canyon ou é outro
canyon? Sim,
tem,
sim. Não é.
Sim, e são várias personagens, canyon, né? Na verdade cena, são todas elas.
Isso.
A gente que viveu a cena, né?
São as mulheres do Canyon, mas na verdade representam ela.
Aliás, todo mundo tinha casas ali, né?
Nesse lugar, né?
Era uma Portobello Road dos Folks.
Tem gente que mora lá do McDonald's, os Mocs moram lá.
Cara, fiz imagina, meu, que.
Nossa, cara.
Que lugar, né?
Que vizinhança ali, né?
O David Cross.
O Zappa, né? O Zappa morava ali.
É legal.
Montanhês ali.
É,
né?
Cara.
Demais.
Cara. Demais. Bom, vou fazer o meu, vou deixar o Edgar por último, né?
Não,
eu... Bom, o meu foi o. Começa com o Curtain Spark, foi o primeiro que eu comprei em vinil, ainda tenho até hoje.
Foi o primeiro que eu conheci também.
É, Edgar, eu também.
Acho que é o primeiro de todos.
Comecei com esse, a edição nacionalzinha ali. Bom, o Curtain Spark, o The Hissing of Summer Lawns, que eu acho super ousado e gosto muito. O Blue. Obrigatório, Egira, vou falar Egira também, e o Clouds, vou colocar o Clouds no meu trabalho.
Eu gosto bastante também, muito bom. É legal mesmo. É
legal, né?
Cara, eu vou para ficar, vamos lá, tentar diferenciar um pouco aí. Todos esses que vocês falaram, eu adoro.
É, isso.
Eu gosto muito, mas eu vou ficar então com o Shadows in Light, que é tudo ao vivo, né? Isso que a gente falou aqui no programa. É, o Don Juan Reckless Daughter também, eu acho um disco interessante. O Mingus, né? Não tem como não citar esse álbum. O Hissing of Summer Lawns, eu acho, pra mim, dos favoritos dela. E, cara, o Zé falou, você falou o Clouds, o Zé falou Lays of the Canyon. Sei lá, eu vou ficar com esse último, eu acho que o Regera mesmo, acho que... São os mais...
Você vê que o Conocer, né, ele foge do Blue e do Curtain Spark, né, que são os...
Mais pros leigos, a piãozada gosta.
Não, eu adoro.
Chapeiro da padaria, ah, Blue é o que eu mais gosto.
Eu adoro.
Com a camisa do Blue, lá, né?
Chapeiro da padaria, Blue
e o... Camisa da universidade, o Blue.
Muito popular,
é. Muito popular.
O cara entra no ônibus com a camiseta do Blue, né?
Nossa, eu nunca vi ninguém com camisa. Eu nunca vi alguém com camisa da Jones Lee. Já vi gente com camisa do Average White Band. Quando a gente vê alguma pessoa com uma camisa.
Ringo,
assim,
né? Camisa do Ringo.
Uma camisa não esperada, né? Porque no Cannibal Corpse você vê um monte por aí.
Motorhead.
Do Motorhead. É a banda número 1 do mundo, aliás.
Mas você nunca vê Iron Maiden.
Agora, camisas da Joni Mitchell eu nunca vi, né? É legal quando você vê alguma camisa diferente. Bom, vamos
encerrar aí, cara.
Encerrar por aqui. A gente se despede e lembra que o PoeiraCast é o podcast semanal da revista PoeiraZine. Até a semana que vem e até lá.
Boa.
PoeiraCast.